Olá, turma! Eu sou a Emily Magalhães, monitora do componente curricular Ciclos da Vida 1 do curso de Nutrição. Está começando o podcast Help Me, em Nutrição Materna e Infantil. O nosso papo de hoje será sobre os aspectos fisiológicos e nutricionais do lactente, fórmula infantil e alimentação complementar. O processo de adaptação à vida extrauterina ocorre nos primeiros meses de vida. Ao nascer, a criança tende a reduzir o seu peso devido à perda de líquido extracelular, catabolismo dos tecidos, eliminação do mecônio e a interrupção temporária do fornecimento de nutrientes provindos do cordão umbilical. Ou seja, a criança sofre um estresse devido à saída do ambiente ideal, a placenta, para o mundo exterior. Fiquem de olho, pois a perda de peso aceitável para o neonato é de 8 a 10%, viu? Geralmente, após a primeira semana de vida, esse peso é recuperado e a criança passa para um estado de intenso crescimento e desenvolvimento. Após este período, ocorre um rápido ganho de peso e crescimento da criança, e suas necessidades nutricionais se tornam maiores. Então, para que ela se desenvolva adequadamente, deve-se garantir uma nutrição padrão ouro, ou seja, o leite materno, o qual este deve ser exclusivo até os 6 primeiros meses de vida. Como vocês sabem, a configuração morfológica da boca do recém-nascido favorece as ações de sucção e deglutição no momento da amamentação. Observa-se que o palato mole é proporcionalmente maior e a mandíbula retraída, o que proporciona movimentos coordenados dos lábios, bochechas, língua e faringe. O leite materno contém vitaminas, minerais, fatores de crescimento, probióticos, enzimas, imunoglobulinas e inúmeros princípios ativos importantes para o crescimento e desenvolvimento do lactente. Ele contribui para o amadurecimento de todos os órgãos e sistemas do recém-nascido, pois respeita toda a fisiologia de maturidade. Lembram que o recém-nascido nasce anatomicamente pronto, mas fisiologicamente imaturo? Entretanto, o leite materno e a fisiologia da criança é como se fosse a chave fechadura, sabe? Olha que interessante! Neste processo de amamentação, a baixa produção de ácido clorídrico contribui para que as imunoglobulinas não sejam digeridas e o espaçamento dos enterócitos possibilita a passagem dessas proteínas intactas, favorecendo o reconhecimento pelo sistema imune. Pessoal, como sabemos, nem todas as gestações acontecem de forma adequada ou prevista, favorecendo a prematuridade. Esta é uma condição não natural com características peculiares, pois a criança deixa precocemente o melhor ambiente e passa a ficar vulnerável a complicações. Há alguns fatores de risco que podem favorecer a esta condição, como cesarianas, infecções, gestação gemelar, doenças crônicas como a hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, influência genética, álcool e tabaco, estado nutricional materno inadequado, antecedente de parto prematuro e sangramento persistente no primeiro e segundo trimestre. É comum que as crianças prematuras nasçam com baixo peso, o que aumenta o risco de morte e uso de UTI. A prematuridade está associada ao estilo de vida e estado nutricional materno inadequado, juntamente com a restrição do crescimento intrauterino e assistência pré-natal inadequada. Atentem-se, pois, em famílias com insegurança alimentar, as crianças apresentam um déficit nutricional e de crescimento. Muitas vezes a prematuridade pode estar associada ao acesso precário ao alimento pela mãe. Ao nascer, caso a criança esteja passando por esse déficit crônico, o seu comprimento pode estar comprometido de forma crítica. Para avaliar este crescimento, você pode utilizar medidas antropométricas como peso para idade, peso para comprimento por estatura, comprimento por estatura para idade, índice de massa corporal para idade, perímetro cefálico por idade e perímetro torácico. Mas por que o crescimento adequado é tão importante? Podemos dizer que quanto mais adequado for o crescimento, maior será o amadurecimento da capacidade psicomotora e neurológica da criança. Falamos do leite materno como padrão ouro até os 6 meses e complementado com a alimentação até os 2 anos de vida ou mais. Mas e aquela criança que não pode ser amamentada? Pois é, existem muitos fatores que podem impossibilitar a amamentação, como a não produção do leite materno, chamada de hipogalactia sem sucesso na relactação, possuir alguma doença transmissível, como HIV e HTLV, por erros inatos no metabolismo, ou por ganho de peso insuficiente do lactente que exige um complemento do leite materno. Para essas situações, você pode ofertar a fórmula láctea industrializada mediante análise das condições socioeconômicas, As fórmulas lácteas são compostos em que se utiliza a proteína do leite de vaca ou soja intacta hidrolisada, e todos os demais componentes são acrescidos nas proporções recomendadas para a faixa etária indicada. Ela pode ser de partida, geralmente número 1, segmento, número 2 e transição, número 3. Fiquem atentos para explicar e escolher a melhor fórmula para o lactente. Analise sua classificação, poliméricas, oligoméricas ou monoméricas, densidade energética, quantidade de carboidratos, proteínas e lipídios, preço e composição, seja de leite de vaca, cabra ou soja. Além disso, existem várias condições como prematuridade, desnutrição, intolerância à lactose, refluxo gastroesofágico, alergia à proteína do leite de vaca, fenilcetonúria, leucinose, epilepsia refratária, entre outros que exigem fórmulas lácteas especiais. No momento da orientação, alerte para a numeração do rótulo e a especificação. Lembre-se de destacar que o composto lácteo não é leite e não deve ser ofertado para crianças menores de 12 meses, devido à sua quantidade de açúcar, aditivos alimentares e mistura de 51% de leite. Mas e aí? Como deve ser ofertada a fórmula? Realize o cálculo e especifique a quantidade que será ofertada por dia. Para isso, primeiramente, calcule as necessidades energéticas, escolha uma fórmula láctea a ser trabalhada, determine a capacidade gástrica, que pode ser de 25 a 30 ml, calcule os dois e, entre o intervalo, escolha o número múltiplo de 30, as medidas da fórmula, o valor energético da refeição, frequência de preparação do leite, quantidade de carboidrato, lipídio e proteína. Geralmente, a colher medidora é padronizada, sendo uma para cada 30 ml. Oriente para que seja ofertada no copinho, colher ou seringa. Nada de mamadeiras, hein? Ao menos que ela seja específica e imite a vazão da mama. Sabemos que nem sempre a família terá condições de comprar a fórmula e acabam adquirindo leite de vaca para alimentar o neonato. Então, o que devemos fazer? Vocês podem orientar quanto à diluição desse leite para reduzir o teor de proteínas, eletrólitos e deixá-lo mais tolerável. Mas a diluição reduz muito a densidade energética, e por isso a literatura recomenda que adicione ao leite 3% de óleos vegetais crus, como canola, soja, oliva, ou 5% de carboidratos complexos, como a farinha de araruta, mandioca, fubá de milho, aveia, e 3% de carboidratos simples, como açúcar mascavo, rapadura ou maltodextrina. Após os 4 meses, o leite não deverá ser diluído e nem acrescido de óleo. Mas vocês sabem por que o leite de vaca integral faz mal para a criança? Como já foi dito, o neonato nasce fisiologicamente imaturo. Neste caso, ele possui quantidades limitadas de enzimas que digerem as proteínas no estômago, como as elastases e carboxipeptidases, e menor produção de ácido gástrico. Geralmente, a digestão acontece no intestino delgado, mas devido à maior proporção de caseína no leite de vaca e sua conformação complexa, essa digestão é prejudicada e as moléculas, ao ultrapassar a barreira intestinal, atuam como antígenos e causam um aumento do risco para alergia à proteína do leite de vaca e lesão intestinal, predispondo a doenças, além da reduzida quantidade de energia e nutrientes que podem induzir as carências nutricionais, a exemplo da anemia e hipovitaminoses. Até quando devo indicar o uso das fórmulas de leite de vaca? Assim como o leite materno, as crianças que recebem fórmulas industrializadas devem consumi-la exclusivamente até o 6º mês. A partir disso, a alimentação deve ser introduzida. Crianças em uso de leite de vaca devem iniciar a alimentação sólida a partir do 4º mês. A alimentação complementar é o conjunto de todos os alimentos além da oferta do leite materno. Esta visa suprir as necessidades nutricionais da criança, formar o hábito alimentar e aproximá-los aos da família. Aproximadamente é ofertado diariamente 200 quilocalorias provenientes dos alimentos. Geralmente, a introdução alimentar é mais fácil nas crianças amamentadas, devido à variedade do sabor do leite materno. Mas isso não quer dizer que as não amamentadas exclusivamente com leite materno terão dificuldades. Tudo depende da exposição. Repetição mesmo, galera. Quando a gente repete a oferta dos alimentos, vira um hábito. O momento certo dessa introdução deve ser observado através da maturidade fisiológica e neurológica, e não somente com a idade cronológica. Lembram dos marcadores de desenvolvimento? Pois é, eles nos auxiliam muito nesse processo. Observamos alguns sinais de prontidão, como controle do pescoço, sentar com o mínimo de apoio, interesse pela alimentação dos adultos, reflexo de protrusão diminuído e levar os objetos até a boca. Estes são os sinais que mostram que a criança está pronta para comer. Para a escolha dos alimentos, opte pelos facilmente digeríveis, adequados para a idade e necessidade da criança, nutritivos, com balanceamento adequado de pufa, zinco e ferro, com adequada densidade energética de 0,7 kcal por grama, seguros do ponto de vista microbiológico, in natura, sem adição de sal ou condimentos. As frutas são geralmente os primeiros alimentos a serem ofertados no cardápio, mas não é padrão. Se você desejar iniciar com hortaliças, não tem problema. Além do leite materno, você pode ofertar no sexto mês três refeições, como almoço, jantar e dois lanches. Do sétimo ao décimo primeiro mês, você oferta quatro refeições, como almoço, jantar e dois lanches com frutas. De 1 a 2 anos, você pode ofertar cinco refeições, como café e lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. As frutas são geralmente os primeiros alimentos a serem ofertados no cardápio, mas não é padrão. Se você desejar iniciar com hortaliças, não tem problema. Além do leite materno, você pode ofertar no sexto mês três refeições, como almoço, jantar e dois lanches. No sétimo ao décimo primeiro mês, você pode ofertar quatro refeições, como almoço, jantar e dois lanches com frutas. De 1 a 2 anos, você pode ofertar cinco refeições, como café e lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Os grupos alimentares do almoço no sexto mês e do jantar devem ser hortaliças, cereais, carnes, ovos, vísceras e óleos. Geralmente, a consistência dos alimentos são as semissólidas e macias, sob a forma de purês ou papas, sendo do sexto e sétimo mês, se o método for tradicional, amassados. Do oitavo ao décimo primeiro mês, levemente amassados ou picados, e a partir do décimo segundo mês, cortados. Você conhece os métodos utilizados para a oferta de alimentação complementar? Então, há três métodos que podem ser utilizados, como o tradicional, baseado na introdução gradual dos novos alimentos com gerenciamento dos pais ou cuidadores, tem a oferta de preparações em forma de papas não liquidificadas, purês ou amassados, para facilitar a deglutição da criança e evitar um possível engasgo com o alimento. O BLW, que sugere que as crianças a partir do sexto mês têm a capacidade motora para guiarem a própria ingestão, e por isso se baseia no consumo de alimentos em pedaços, sem alterações substanciais de consistência. Nele não se utiliza talheres e os adultos não devem intervir, apenas monitorar. O Bliss, que é baseado na oferta de alimentos na qual a criança possa pegar sozinho, sendo ricos em ferros e alta densidade energética. Geralmente, os alimentos são preparados de forma adequada ao estágio de desenvolvimento da criança para reduzir o risco de engasgos. Quanto ao preparo, oriente a cocção no vapor para evitar a perda de nutrientes. Em alimentos que necessitam de água para o cozimento, como por exemplo o aipim, deve-se coccioná-lo inteiro e adicionar a quantidade mínima de água para evitar a perda excessiva de nutrientes. Os alimentos folhosos devem ser colocados no preparo e não ofertados inicialmente. No preparo das leguminosas e cereais, deve-se adicionar caldo de legumes e carnes naturais, ou seja, feitos em casa, sem adição de conservantes. Os ovos podem ser preparados cozido, à pocheira e ao leite, e deve-se evitar a oferta dele frito. As carnes devem ser cozidas e desfiadas. Apenas temperos in natura são permitidos na elaboração das preparações, como por exemplo a salsinha, cebolinha, manjericão, alecrim, tomilho, coentro, alho e orégano fresco. Dê preferência ao óleo de soja ou canola no preparo das refeições, devido à quantidade de ômega 6 e ômega 3, e não liquidificar ou peneirar as preparações. Atenção! Os alimentos com formatos arredondados ou cilíndricos podem causar sufocamento. Oriente adequadamente com relação aos cortes, que devem ser no sentido do comprimento ou longitudinal, separados em duas ou quatro partes. Jamais deve se oferecer inteiro. Evite a oferta de sucos antes de 1 ano, sejam eles naturais ou artificiais, devido ao maior consumo de calorias e à diminuição da ingestão de fibras. Sempre oriente as mães sobre a higiene adequada das mãos, dos alimentos e dos utensílios, em especial das mamadeiras, quando utilizadas. Este é um período de risco para infecções do trato gastrointestinal, então vamos preveni-las. Turma, como podemos observar, os primeiros 1.000 dias de vida são determinantes para um futuro saudável. Desta forma, é necessário que a criança seja acompanhada neste período para que o crescimento e desenvolvimento não seja comprometido. Entendendo isso, você, como nutricionista, estará favorecendo um crescimento e desenvolvimento adequado a partir de hábitos saudáveis. Vocês viram como o período da infância é cheio de detalhes e peculiaridades? Então, no momento da consulta, não julgue atos praticados pela família, elogie cada tentativa de mudança e hábitos adequados praticados, converse com a criança e promova um ambiente acolhedor, pois este público é delicado e requer criatividade, simpatia e paciência. Então é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo Help Me em Nutrição Materna e Infantil.